E ela chegou, já tá com a gente aqui na linha. Nós vamos conversar agora com a Nelly Winter, que é drag queen, artista, poetisa e escritora. E ela vem falar com a gente sobre o lançamento do livro Menestrel, Bardos, Versos e Rimas, uma antologia poética, da qual ela é organizadora e coautora. Bem-vinda, muito obrigada por falar com a gente, por topar aí nessa correria de pré-lançamento, né? Ele tá aqui no ar, na Rádio Assembleia.
E eu que agradeço o convite, é sempre gratificante falar do nosso trabalho, principalmente a literatura, né? E um projeto desse, tão significativo para a literatura mato-grossense, não tem como a gente deixar de falar. Mais uma vez, obrigado pelo espaço.
Imagina, a gente que agradece mesmo. Agradece, inclusive, a existência dessa obra, né? E eu queria saber, justamente, é uma obra que reúne 25 personalidades, artistas, né, da nossa cena cultural aqui de Mato Grosso. E eu queria saber também, ela está saindo, né, pela Humanos Editora, e eu queria saber de você como é que surgiu esse projeto, essa ideia de reunir artistas de diferentes manifestações, linguagens artísticas nesse compêndio.
Então, esse projeto, ele nasce na pandemia, na verdade. Nós, em lockdown, todo mundo preso em casa, sem ter o que fazer. Uhum. E aí o Leandro Dornelles, que era o editor da Humanos na época, ele teve a ideia do projeto Bardo, que o guarda-chuva chama Bardo, né? A antologia. E ele falou assim, por que nós não montamos um projeto para lançar, oportunizar novos poetas publicarem os seus versos de uma forma mais acessível? Começou assim. Sim. E aí nós lançamos o Bardo Versos em Linhas em 2020, se não me falha a memória, a primeira flexibilização ali da pandemia. Uhum. Com 24 poetas. E aí a ideia, nós pegamos a professora Marília Beatriz, na época, ela não chegou até o lançamento, ela desencarnou antes. Sim. Ela desencarnou ali no início da pandemia. E aí nós falamos com a professora Marília, adorou a ideia, falou bem assim, meninos, contem comigo, eu vou madrinhar esse projeto com vocês, para as pessoas conhecerem. E aí, se eu não me engano, a única poetisa do livro, que já tinha algo publicado, era ela. Ela fez era para ter feito o prefácio também, mas não deu tempo. E aí nós publicamos com uma foto dela em homenagem e como se fosse o prefácio do livro.
Que lindo.
E daí para cá, o livro esgotou no lançamento, a primeira edição.
Sim.
O primeiro volume do projeto. E nós já saímos do evento de lançamento com o segundo planejado, o segundo volume planejado, quem seriam as pessoas. Então, cada edição, nós buscamos novos nomes para publicar, para oportunizar, porque publicar um livro hoje no Brasil não é fácil e nem barato. Então, a editora, a Humanos Editora, ela vem viabilizando essa publicação para fomentar a poesia, mais específico, em Mato Grosso.
Você e o Menestrel. Vitrine, né, Nelly? Eu acho importante, né? Para pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter o seu trabalho poético exposto, né? Nossa, maravilhoso.
Sim, nem todo mundo tem a oportunidade de ter um projeto contemplado pelos editais estaduais ou municipais. Então, para participar desses projetos da Humanos, a maioria é indicação. Então, quem participou do primeiro volume indicou alguns nomes para o segundo e assim foi. O Menestrel é para ser o último volume deste projeto. E aí, no planejamento, pós o lançamento do terceiro volume, nós falamos, bom, nós já lançamos muita gente, foram mais 70 poetas, somando os quatro livros, né?
Uhum.
E bora buscar um pessoal que se destaca em alguma arte dentro da cultura mato-grossense. E aí nós trouxemos o maestro Fabrício Carvalho, nosso secretário adjunto de cultura, Jean Moura, a secretária municipal da Secretaria da Mulher, Celia Almeida. E é assim, fomos buscando pessoas, referências na cultura, em Mato Grosso, e fechamos esse quarto volume.
Gente, olha, eu tô aqui ainda contemplando, né, mais desses nomes, né? A gente tem muita gente nova, talentosa, bacana. Ó, Lupita Amorim também tá nessa super reunião. Você mesma, né, ele também tá, assina, né, um trabalho.
Ó, de estreia, quem não tem nada publicado, mas vem de outras áreas, né? A Karina Moreira da Cruz Rodrigues, ela é aluna da MT Escola de Teatro em Cáceres. Uhum. Ela foi indicação do Flávio Ferreira, que é fundador do Sena 11. É, a Karina...
E é membro da academia também, né? O Flávio.
Sim, o Flávio. Ó, da academia tem a Sueli Batista, o Flávio Ferreira, o maestro Fabrício Carvalho. Deixa eu ver quem mais aqui que é da academia. É, se eu não me engano, são só os três. E aí nós temos o professor Jaci Proença, que já tem obras publicadas.
Sim, acabou de...
O jornalista e psicólogo Jair Donato. Assim, são vários nomes. Sim. Que estão... A Lana Brumiller, que é presidente do Refrigerantes Marajá.
E, né, ele tem uma linha condutora, né? Qual é a... Quer dizer, qual é a amarração, né, entre esses trabalhos? É claro que cada um vai trazer a sua originalidade, a sua proposta poética, mas existe ali uma confluência temática, ou é uma reunião livre, absolutamente livre, que tenha um compromisso, ou existe algum compromisso ali a ser cumprido?
Então, a ideia, toda vez que nós convidamos alguém para o Projeto Bardo, ele é... A pessoa pergunta, ah, mas tem um tema específico? Não. Nós, na verdade, nós falamos o que nós não queremos, que é nenhum poema com cunho sexual ou preconceituoso. Então, nós deixamos muito livre a temática e a escrita desses poemas. É, nós só limitamos a quantidade de caracteres por poema, porque senão fica um livro muito extenso. Tanto que o Menestrel é o maior do projeto, tá? Com 182 páginas, é o maior livro. Os outros eram na média de 100 a 120 páginas. Sim. E aí, o encontro é por que chama bardo o projeto? Porque a pessoa que era chamada de bardo na Idade Média, ele atribuía várias profissões. Então, ele era professor, historiador, contador de história, tinha noções de geografia, de política, de cultura, era poeta, músico. Então, nós buscamos...
Generalista, né?
Pessoas,
essencial.
Sim. E aí nós buscamos pessoas que se encontram na poesia. Não que sejam do mesmo segmento, mas que têm essa paixão pela poesia. Então, o que tem em comum nos 25... é a paixão pela poesia, por versar, pelas rimas. E aí nós precisamos falar que poesia não é só rimada, nós temos os versos livres também. Então é um livro democrático.
Com certeza. E o lançamento então já é amanhã. Você está aqui nos fazendo... Sim. Essa gentileza de estar conversando com quem está nos ouvindo aí do outro lado, mas queria que você fizesse aí o convite. É amanhã lá no Teatro da UFMT, certo?
Isso.
E o que amanhã, vai rolar também nesse lançamento?
De fevereiro. Gente, está incrível. Há pouco eu estava assistindo, ouvindo um podcast com o maestro Fabrício Carvalho, que está no livro, e o Jair Donato, eles falando que, não, gente, não é só um lançamento de livro. É um mega evento. Então, às 17 horas... É, a recepção, os poetas e as poetisas. Sim. Vão recepcionar os convidados. O lançamento da obra, o ato oficial, deve acontecer entre as 17h30 e as 18 horas, com o lançamento e sessão de autógrafos. Às 19h, o show de lançamento do EP, agora me fugiu da memória o nome do EP da banda Unpunked Sound, que é o segundo livro que eles publicam as poesias e música, converte elas em música para um EP. Então, no lançamento do Rimas, eles fizeram um show de lançamento, e agora no Menestrel repetem, só que em um formato diferente de show também. E aí cada música é um ritmo diferente, e eles também se propuseram a sair do quadrado, sair da zona de conforto deles. Tá incrível o show, assim, eu já precisei saber detalhes, né, que eu tô orquestrando tudo.
Sim.
E na sequência do show nós teremos um sarau poético. Sim. E na sequência do show da Unplugged nós teremos um sarau poético com os poetas do livro, poetas e poetisas do livro.
Gente, imperdível. Lançamento de Menestrel, Bardos, Versos e Rimas. O lançamento é em si, né, um evento, como estava nos contando aqui a Nelly, que é organizadora e também coautora dessa obra. E Nelly, também queria que você, por favor, deixasse os contatos. Onde é que a pessoa pode adquirir o livro se ela não conseguir ir ao lançamento amanhã lá na UFMT? Enfim, e como é que ela pode continuar também a acompanhar o seu trabalho?
Gente, quem não conseguir, eu espero que todo mundo consiga ir ao lançamento da UFMT, do Teatro Universitário. Se não conseguir, tem várias formas de conseguir este livro. É, todos os coautores terão livros disponíveis. A partir da próxima semana estará à venda nas livrarias Janinas, aqui em Cuiabá. Mais fácil ainda, quer receber o livro em casa? Site da Humanos Editora, humanoseditora.com.br. Lembrando que o Humanos é com a letra U.
Sem o H, né?
Sim, com a letra U. Ou direto nas redes sociais da editora, que é o arroba Humanos Editora. Podem mandar mensagem nos meus directs, que é Nelly, o Inter, Nelly com dois L's e Y, o Inter com W. E eu vou ter o maior prazer de enviar um livro para vocês. Meu, gente, assim, eu não paro, então eu tenho podcast, livro, palestra. Quer saber um pouquinho mais do universo drag, literatura, cultura LGBT e diversidade, inclusão? Sigam a titia. Afinal de contas, eu não tô pedindo, eu tô implorando. Eu só tenho dois seguidores, gente. Eu e eu mesma. Eu criei um perfil fake para ter dois seguidores.
Para ser aceita na rede social. Ô, Nelly, e conta pra
gente. Menina, que hoje números importam.
Como é que o seu trabalho drag, né? Como é que essa expressão artística também influencia a sua poética escrita, assim? Como é que ela se apresenta? Como é que vocês conversam?
Sabe que eu faço drag há 22 anos. Eu fui animadora de festa por 10 anos. Uhum. Jamais imaginei ser uma drag escritora. E aí em 2020, estamos em 24, em 2022, o Leandro Dornelis, que hoje é diretor-presidente da Humanos, em conversa, em off, assim, fora do trabalho, eu comentei com ele que eu estava escrevendo um livro, estou, né, lançou esse ano, um romance sobre abuso sexual na infância.
Olha só.
E ele falou assim: por que você não assina esse livro como drag? Vai dar uma outra repercussão e mais audiência para o livro do que você assinar como um menino cis. Eu falei: gostei da ideia. Uhum. E ele virou e falou assim: só que você não pode aparecer do nada como drag de novo com um livro desse, porque é muito sério. Volta como poetisa e entra neste livro, que na época era o Rimas, volume 2 do Bardo, e aí eu comecei a escrever. Eu lembro que no Rimas, que foi o primeiro livro com os meus versos, eu falei de amizade. Sim. Então, os meus versos, eu trago muito a minha essência. Então, no primeiro eu falo de amizade, no segundo, que foi o Rimas, o volume 3, eu falei de amores e cores e sabores. Então, para uma drag queen não é fácil se relacionar na cidade. Tem uma frase que Nani People diz: todo mundo me adora, mas ninguém me quer como Nora. E aí, e isso é real. É, as pessoas aplaudem você, só que ninguém te convida, tipo, para um almoço de domingo.
Uhum.
E aí, eu tô falando contra
o
drag queen.
Dos relacionamentos amorosos, né? Sim. A Lorelai Fox também mencionou isso e menciona, né, essa coisa de, na época, né, ainda tem um constrangimento em se revelar drag queen, porque possivelmente a pessoa poderia se afastar ou, né, ou achar que para ela era too much, e, enfim. Então
mas,
é uma série
mas
de...
Mas sabe o que acontece?
De questões que a gente ainda vê permear as relações.
Sim,
né?
Mas São Paulo é uma outra cultura, uma outra visão em relação às drag queens. Eu faço muito trabalho lá também. Mas aqui quem não
ainda
consome
tá
arte drag...
A gente está em outro século, né?
Sim, nós estamos talvez na Idade da Pedra aqui, em relação à cultura drag.
Sim.
Mas assim, nesse sentido de relacionamento, o que acontece em Mato Grosso? Quem não consome arte drag confunde as drag queens com mulheres trans e travestis. Não entendem que a drag queen é uma personagem, é uma arte, e qualquer pessoa pode fazê-la.
Uhum.
Então, a partir do momento que eu saí de um compromisso, que eu só me monto para trabalhos, você não vai me ver montado no shopping passeando, né? A menos que, tipo, eu saí do estúdio de gravação... Estava com fome, parei no shopping para comer.
Precisou.
Beleza. Mas eu... Sim. Então, cheguei em casa, tomei banho, maquiagem foi pro ralo, eu volto a ser o Tom Silva do dia a dia. Que esse é meu nome civil. O artístico é em alguns momentos. Então, as pessoas têm muito preconceito por conta disso. Eu não sei se você se lembra do caso do Sesc, a censura do Sesc, que eu sofri em 2022... Uhum. Eu estava praticando em um relacionamento, a pessoa não sabia que eu fazia drag, ela ficou sabendo pela mídia e sumiu da minha vida, porque eu era drag queen. Então, sim, eu ser drag anulou toda a nossa história, para você ter uma ideia como é aqui.
Sim, Nelly, a gente também acompanhou esse caso no Sesc, né, também... Associações aqui de Mato Grosso, né, de defesa pelos direitos da luta LGBTQIAPN+, se manifestou,
sim,
tentou, enfim, e é uma lástima realmente que a gente ainda acompanhe, né, as atitudes e preconceituosas, homofóbicas, ou que seja, né, toleradas dentro de instituições que deveriam ou que já foram em algum momento vanguarda ou que deveriam zelar, né, pelos cuidados de todas as pessoas, né, o direito de todas as pessoas, enfim. E
sim,
fico muito feliz que você esteja como drag, né, como pessoa LGBTQIAPN+, como drag queen também, artista, poetisa, trazendo poesia, beleza, reflexões, né, inquietações da nossa alma através dessa publicação. Parabéns, e a gente volta aqui a convidar você que está aí do outro lado, está chegando agora, estou conversando com a Nelly Winter, e amanhã vai ter o lançamento do livro que ela organiza, que também é a coautora, que é o Menestrel Bardos, Versos e Rimas, lá na UFMT, a partir das 5 da tarde. Nelly, foi um prazer te conhecer aqui através da nossa...
Gratidão, gente. Espero você amanhã lá também, bonita.
Vou pintar por lá, com certeza. Sucesso, viu?
Ó, chegue e se apresente. Chegue e se apresente, porque eu tenho uma grande dificuldade de associar a pessoa do online com o físico, tá?
Ah, não,
então,
com
chegue
certeza.
E se apresente.
Especialmente com as fotos, a gente capricha na produção, né, gata? Depois fica difícil.
Sim.
O reconhecimento. Nelly, obrigada, sucesso, querida. Até.
Gratidão, até amanhã, gente. Beijos.